De acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a violência é parte da vida do idoso. Segundo Pégola Melissa Viana Braga, em seu curso de Direito do Idoso, os relatos variam de casos de violência urbana, como assaltos, estupros cometidos por desconhecidos, a violência doméstica, que eu falava antes, como espancamento, atentado contra a vida, humilhações sistemáticas cometidas por familiares, passando pela violência institucional do desrespeito ao direito do idoso, cometida por agentes públicos, até mesmo em hospitais, mercado e no transporte. A pesquisa da Fundação também diz, relatada pela autora, que descobriram que as formas de violência mais sofridas por idosos são ofensas, tratamento com ironia, gozação, humilhação, menosprezo devido à idade, falta de remédio ou tratamento adequado quando necessário, recusa de algum trabalho ou emprego por causa da idade, preconceito ou discriminação, ou ser ameaçado, aterrorizado e ser submetido à violência física ou lesão corporal, além de passar fome ou ficar sem alimentação. Não ter cuidados necessários por parte da família. Segundo a pesquisa, 35% dos idosos já sofreram algum tipo de violência. Os principais agressores são pessoas, nesse caso aqui lembrado, das mais variadas áreas, inclusive vizinhos e familiares, que eu já havia refletido. As reflexões dos velhos são amargas, como as azeitonas. Triste mastigação. Mário Quintana. Como garantir o direito ao envelhecimento digno, uma cidadania plena para toda essa camada da população? A nosso ver, falei eu na universidade, e repito aqui, porque eu queria muito que os presidenciáveis, igual que são somente dois, entrassem também nesse tema. Claro que eu quero que debata tudo. Eu quero que debate educação, saúde, violência, pacto federativo, reforma tributária, a questão da terra, a questão do meio ambiente. Eu quero que debata tudo. Mas se tiver uma janelinha, vamos olhar para nós amanhã. Que o jovem que está aí me assistindo em casa nesse momento, você vai ser o jovem de amanhã. Se não for o jovem, se não for o velho de amanhã, eu, com muito orgulho, estou aqui com a minha barba branca e cabelo branco. É porque você fez a viagem eterna antes. Então tem mais do que querer ser o velho de amanhã. Todos nós. O caminho natural da vida é que vamos envelhecer. Muitos são chamados antes. Mas nós todos, o caminho é envelhecer, então temos que pensar como é que seremos tratados no amanhã. Lembro aqui que a Constituição de 1988, e eu fui constituinte, porque já tenho 64, eu sou de 15 de março de 50, nós avançamos na legislação. A diretriz constitucional foi reforçada pela aprovação em 2003, já no Senado, do Estatuto do Idoso, que eu tive a alegria de ser autor. Lei aprovada, como eu disse antes, e sancionada pelo presidente Lula. O Estatuto do Idoso, para mim, é uma das mais importantes leis criadas no Brasil nos últimos 50 anos. Tive lá um depoimento de um idoso, professor da universidade, que ele disse, pai, o problema não é explicar o Estatuto do Idoso. O problema é nós convencermos a população a se apropriar do Estatuto do Idoso e dizer, essa lei é nossa, terá que ser cumprida. Desde o transporte gratuito, desde os planos de saúde, que como a lei diz que depois de 60 você não pode aumentar a mensalidade, chega nos 58 e 59 eles aumentam. Para quando chegar nos 60 você está com um plano impagável. Aí o Ministério Público tem que entrar com uma ação, porque há uma apropriação indevida do dinheiro do idoso quando ele se aproxima na margem do que chama a lei, até por analogia. Isso assim não pode continuar. É isso, me dizia ele, com muita propriedade, né? Enfim, são mais... No Estatuto do Idoso, nós temos 118 artigos que dão garantia para a vida, liberdade, justiça, dignidade, saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, previdência social, assistência social, proteção jurídica, criminalização dos maus tratos e, inclusive, um salário mínimo para aquele idoso que provar que ele não tem como se manter. Então, você que tem 65 anos e que não tem como se manter, como se prover, você tem direito a receber, pela LOAS, um salário de um salário mínimo que está aqui no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso trouxe inovações importantes nos aspectos penais. A partir dele, os crimes contra idoso ganharam a natureza de ação pública incondicionada, ou seja, são ações que devem ser levadas adiante, obrigatoriamente. Além disso, o Estatuto tipificou diversas situações como crime, caso, por exemplo, do artigo 9.6, que trata da questão da discriminação, do 97, que diz respeito à omissão de socorro, de 98, que fala do abandono, do 99, que protege a integridade, a saúde física do idoso, do artigo 100, que aborda o preconceito etário, o 101, que trata do desrespeito à prioridade de tratamento, o 102, que trata e cuida da apropriação ou desvio de bens, o 104, que trata da retenção do cartão magnético, que fazem, bem dizer, roubando o idoso, o 105, que fala da propaganda depreciativas, o 106, que cuida da indução da pessoa sem discernimento a outorgar procuração, o 107, que fala da coação, doação, contratação, o 108, que fala da lavratura, ato notarial fraudulento. Em suma, o Estatuto do Idoso é a melhor lei que, no meu entendimento, eu apresentei e, com a participação de todos, senadores e deputados, aprovamos. Amigos, apesar dessa legislação avançada, lidar com as mudanças na pirâmide etária, que irão transformar o que hoje é a minoria em um dos segmentos mais numerosos da população, vão ser maioria, é obrigação nossa. Entre os aperfeiçoamentos está o desafio de definir a faixa etária para essa etapa da vida, considerando as finalidades quais a lei se propõe. O Estatuto vai além. Já em seu primeiro artigo, artigo número 1, define o idoso todo aquele que tiver idade igual ou superior a 60 anos. No entanto, há também no rol da legislação a previsão de alguns direitos específicos, direitos esses que exigem idade diferenciada, como, por exemplo, aquele que eu falei, que é o BBC, que é a questão de um salário mínimo. Já foi, no passado, 70 anos. Devido ao Estatuto, nós chegamos nos 65 anos. Antes, para você ter direito a um salário mínimo, é só quando a renda per capita da família não ultrapassasse um quarto do salário mínimo. Graças ao Estatuto, nós temos hoje quase 2 milhões de idosos que foram beneficiados com esse salário mínimo. Mas, enfim, para ter uma ideia da elevação do alcance desse benefício, registra-se em que, em 1996, apenas 42 mil pessoas estavam cadastradas para recebê-lo. Hoje ultrapassa a 2 milhões. Senhores e senhoras, eu estou tentando resumir aqui o meu pronunciamento, mas quero lembrar ainda que, de acordo com o IPEA, em 2008, apenas 10,8% dos idosos de 65 anos ou mais não contavam com a proteção previdenciária ou assistencial. Ou seja, em torno de 90% dos brasileiros recebiam benefício da Seguridade Social, sejam aposentadorias ou o chamado BPC. Considerando, naquele ano, 3% dos idosos ainda estavam em atividade no mercado de trabalho e eram contribuindo à Previdência Social, a cobertura direta chegaria a 93%. A indireta, quando se inclui idosos cônjuges, são beneficiários, superava a 97%. Se do ponto de vista financeiro esse programa consegue minimamente proteger essa parcela tão importante da população, é preciso também nós termos políticas que garantam que esse benefício vá crescendo, acompanhando o crescimento do custo de vida, inclusive dos planos de saúde. Um desses aspectos é a quantidade maior de pessoas a demandar cuidados com diferentes níveis, inclusive aqueles destinados a quem se torna dependente de ajuda para movimentos elementares. E aí diz o Vale Quintana antes, todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. Cabe, sim, ao país investir na formação de cuidadores, de geriatras, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros que se dedicam ao atendimento do idoso. Penso que no futuro, estados e municípios deverão se prestar a fornecer serviços de cuidadores de idosos com regularidade. Esse ponto é crucial e a sociedade civil deveria se debruçar sobre esse tema com mais atenção e, claro, que nesse momento, por que não dizer os presidenciáveis? É preciso investir, sim, em atenção à saúde para a terceira idade, em centro de convivência, em atendimentos específicos e até mesmo em equipamentos urbanos, com melhores calçadas, rampas, pisos, antiderrapantes, que se assim tornando as nossas cidades amigáveis e acessíveis. Outro campo que carece de atenção é o enfrentamento dos índices, senador Cristóvão, do analfabetismo entre os idosos. Dados do IPEA, senador Cristóvão, mostram que em 2008, mais de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos não sabiam ler nem escrever. É necessário, pois, elevar a oferta de cursos para esse segmento. Os idosos contam hoje, portanto, com garantias legais avançadas. Necessitam ser efetivados, especialmente na questão relacionada à acessibilidade. Contam com benefícios que protegem o setor de baixa renda, mas cuja eficácia depende de ganhos reais do salário mínimo aos quais estão vinculados. Temos carência nas áreas de educação e nas ofertas, por exemplo, de atividades lúdicas, bem como desponta a necessidade da formação de profissionais capazes de acolher os idosos nos casos de incapacidade, dependência, nos mais diferentes níveis. Senador Fleury, recordo quando o Estatuto do Idoso virou lei, eu disse lá no Palácio, uma grande atividade, e o presidente Lula é que coordenou o evento e que fez naturalmente o pronunciamento final. Eu disse uma hora, senador Cristóvão, lembrando meu pai que já faleceu, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. De manhã ele me contava sempre o que ele fez. Enfim, eu falei parte dessa canção também, que lembra a saudade dos nossos pais e a voz que eu já perdi. O Estatuto é o coroamento de um longo trabalho que vai colocar o nosso país na esteira de um novo amanhã e de uma nova era, em que o branco e o prateado das cabeças de nossos velhos e idosos serão as novas cores da aquarela do Brasil. O Estatuto está aí, veio para ficar, completa em outubro, nesse outubro, 11 anos. Agora, temos que ser sinceros, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira ainda não se apropriou corretamente dessa ferramenta. O idoso ainda não recebe a devida atenção, eu diria, do mundo político. E o tema é sempre difícil de acompanhamento dentro das duas casas. Eu diria que o Senado avançou mais, mas a Câmara está deixando a desejar de uma série de anteprojetos, eu diria, que ainda é projeto e não anteprojeto, projetos que aqui aprovamos e lá estão engavetados há 7, 8 anos. É preciso também que no orçamento da União, a gente discuta no orçamento da União o que é efetivamente para as políticas públicas dos idosos. Quais as verbas destinadas para esse público? Da mesma maneira, as estatísticas que nós temos do país são precárias. Se você perguntar aos nossos estados e o próprio DF, qual o orçamento que ele destina para o idoso? Poucos saberão responder. Se perguntar como é o atendimento, é preferencial mesmo no seu estado, no hospital ou na justiça para o idoso? Poucos poderão responder. Penso que essas adversidades não devem ser vistas também como obstáculo, mas como incentivo para continuarmos firme na luta pelo direito dos idosos. Disse Mário Quintana, em um outro momento, dos seus poemas, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las? Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Mário Quintana. Enfim, outubro de 2014, o Estatuto completou 11 anos. Nesse período fizemos muito, mas com certeza temos que fazer muito, muito mais. Até porque não podemos fugir da realidade brasileira. Infelizmente, ainda me parece que nós não estamos preparados para essa caminhada, não corrida, não precisamos correr, essa caminhada lenta, decente e honesta dos nossos idosos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o que eu digo para todos vocês, para os senhores e senhoras, eu quero a boa luta. Quero ser aquele menino teimoso de sempre, como pintou o Mário Quintana. Quero vento, lua e sol. Quero pisar na areia e sentir o azul do mar. Quero descanso. Quero encontrar a eternidade. Quero fazer novos planos na velhice, como aquele primeiro beijo, o primeiro amor, com a imensidão da ternura, do carinho, do toque e do abraço. Esse não é do Mário Quintana, esse fui eu. Senador Freire, se quiser, fique bem à vontade. Eu estou concluindo, mas se quiser uma parte...
Eu só queria uma parte quando Vossa Excelência fala a música naquela mesa, está faltando ele. Eu fui criado pelo meu avô e lembro demais dele. Mas o que eu acho mais importante é que nós devemos não só cantar a música, mas lembrar do compositor, que é o grande homem. Se não me engano, essa música é de Nelson Motta, que foi o compositor. E nós precisamos que as emissoras, todas, ao cantarem a música, porque nós temos música com mais de 80 gravações em vozes diferentes, mas o compositor é só um. E a mensagem da música é do compositor.
Muito bem, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu estava com o Jacó do Bandolim na minha cabeça como cantor, mas o compositor deve ser esse que V. Exª citou mesmo. Muito bem. Enfim, acreditamos na vida, acreditamos nas pessoas, todos buscam a realização dos seus sonhos e eles caminham junto com a gente. Triste daqueles que não sonham, que são pássaros cativos, que não olham o horizonte dos relógios. Felizes que buscam mudar a realidade, que a rosa dos ventos está na palma das mãos. Enfim, eu termino lembrando que já falei, que a nossa previdência é superavitária, temos que aprovar uma alternativa, no mínimo ao fator, como o Senado já fez, aprovar a PEC 555, não permitir que o dinheiro da Seguridade seja desviado para outros fins, conforme uma PEC que eu apresentei, número 24, ainda em 2003, e até hoje não foi aprovado. O senador Walter Pinheiro deu o parecer favorável. Enfim, aprovar a recuperação dos benefícios dos aposentados e fazer os ajustes necessários para que, de fato, os aposentados possam manter o seu poder de compra baseado no custo de vida. Falei lá também, aqui eu estou abreviando, da PEC número 10, que é uma alternativa também ao fator que entreguei. Caminhamos para esse debate, eu espero, de forma acelerada, aqui no Senado, sobre a PEC número 10, porque esse não foi para a Câmara ainda. Lembro mais uma vez que a Câmara tem que cumprir a sua parte. Enfim, senhor presidente, por isso eu fui folheando, a palestra lá foi quase 3 horas, e agora estou terminando. Para encerrar, me socorro, aí respeitando exatamente o que o senador Friuli falou, que é a questão do compositor. Para encerrar, me socorro, não do Mário Quintana agora, mas do nosso querido Lupicínio Rodrigues, que nesse ano faria 100 anos. E uma letra composta por ele que diz, que é mais ou menos o que o senhor, sem declamar a letra da música, ensaiou aí sem cantar. Mas foi muito bem, senador Freire. Que é esses moços, pobres moços, Ah, se soubesse o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que peço. Esses moços, acreditem em mim e caminhem de mãos dadas com seus velhos, sejam amigos, tios, avós, sejam pais, sejam bisavós. Meu amigo, se esses moços ouvissem a sabedoria que a idade nos traz, não errariam tanto na hora, talvez, de escolher o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado estadual, o seu federal, o seu governador, o seu senador, ou presidente ou presidente da República. Ah, se esses jovens entendessem que eles serão os idosos de amanhã e que nós juntos somos a maior força política desse país, eu diria, não ontem, mas se entendessem a força hoje e com certeza no amanhã. Com certeza, ninguém iria se eleger se não atendessem, não ouvissem e não pautassem no seu programa áreas que os idosos tratam com tanto carinho e com tanta atenção, que é a remuneração, a educação, a saúde e a segurança. Já teríamos aprovado as propostas, com certeza, de todos os aposentados. Senhor presidente, amigos e amigas, vamos continuar trabalhando muito, muito para que um dia os idosos sejam respeitados e para que possamos, com o nosso voto, mudar o curso da história, pois sonhamos com um país mais justo, humanitário, sem violência, sem preconceito, para viver em liberdade e podermos envelhecer com dignidade. Fui longo, mas fiz a minha homenagem aos idosos nesse mês de outubro, que é o dia, porque o dia 1º de maio é o Dia Internacional do Idoso. Encerrei, presidente.
Senador, aí não foi longo porque foi consistente.
Obrigado, presidente.
E eu fico feliz que o senhor tenha trazido esse tema para cá. Eu vim para o Senado hoje com a ideia de não falar. E hoje é um dia de reflexão, amanhã também, depois do resultado de ontem. Mas dentro do seu discurso, eu gostaria de chamá-lo para presidir enquanto eu vou falar.
Muito orgulho falar isso.